Bem-vindos à RVA, a rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E o áudio de hoje será sobre, então, simplicidade. E a música que está ouvindo agora é Star Chant, de Carlos Nakai. Olá, amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral. Primeiramente, pedimos desculpas na demora em sair o áudio. Estamos em Recife já há 4 meses de mudança, né? Não de dimensão ainda, mas de estado. Não muda muita coisa, no fim das contas. E a gente precisou se adaptar e, enfim, vamos tentar agora continuar. Talvez se esforçando para que seja semanalmente. Estamos na velha correria do dia a dia, né? Mas vamos lá, que hoje o assunto é interessante, está sendo aguardado há um tempo. É sobre simplicidade. Antes de mais nada, quem somos nós para falarmos de algo tão bonito, já que somos tão complicados, né? A gente é complicado demais no ser humano, né? Todos nós. Nossa Senhora, complicamos tudo. Acho que se tem algo que a gente sabe fazer, é complicar. Nosso ego, nosso egoísmo, nossas imperfeições, nossa forma doida e complicada de ver a vida, que por si só é linda e simples de compreender. Claro que não estamos falando da inteligência das coisas, de uma folha, da complexidade da natureza, nem de Deus, do Criador, quem somos nós. Mas estamos falando das coisas boas e simples, da forma de pensar, da forma de observar, em saber relevar. E por que manter a calma, né? Como, de uma forma tranquila, sem saber... A gente não conversa muito com a gente mesmo. A gente não pensa muito nas atitudes que nós fazemos. E não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo como é, sem pensar, sem usar o senso crítico, não. Até porque sem isso a gente não vai muito longe, sem analisar. Então o tema de hoje... A gente vai falar sobre essa parte da simplicidade que envolve muito, muito a nossa paz interna. E a gente não pode ficar correndo disso o tempo todo, fingindo que dá para deixar para depois. A gente vai comentar muitas coisas em relação a isso. É um áudio simples que a gente vai tentar, antes de começar. A gente estava aqui pedindo lucidez para tentar tocar nas palavras e na energia do que é necessária. Porque é preciso lucidez para ver, às vezes, uma coisa tão simples. A gente complica justamente por falta de lucidez. Estamos falando em acalmar a mente, em fazer o coração bater mais calmo, pensar sempre simples, relevar, sejam lá quantas vezes sejam necessárias. Sim, né, a gente pode crer assim que definitivamente, isso vai ser um pouco estranho inicialmente, ser simples nesse mundo que a gente está, significa, por causa da utopia, você vai ser um utópico, porque a maioria, a gente está complicando, a gente está vivendo um mundo que é difícil, claro, mas a gente aumenta essa dificuldade, e definitivamente ser simples vai significar que ser otário, ser bobão, né, ser careta, então sejamos os caretas felizes. Muito melhor ser um bobão feliz do que um inteligente, entre aspas, feliz complicado. Pelo menos com certeza, internamente, sem precisar demonstrar, a gente vai ser mais feliz. Por que ser simples é ser assim, né, otário, bobão? É que mais ou menos é como viver sozinho no mundo, é como se fosse uma filosofia pessoal. Porque a grande maioria complica tudo. faz tudo errado, estão agoniados, como numa robotização, correndo atrás das coisas sem perceber, sem olhar, que estão tão distantes de si mesmo, que não adianta aquela correria toda, que no fundo, tudo o que queremos é paz. E como é que podemos estar em paz, deixando para trás ou para depois o que mais importa, a gente mesmo? A gente deu uma estudada em alguns outros autores, a gente pegou, deu uma lapidada, buscamos informações gerais, ainda é muito, falta muita coisa, na verdade, somos como se tivesse sentado hoje aqui numa mesa, batendo um papo sobre como ser simples, né, para que ser simples. A diferença em que a gente aprender a ver a vida com bons olhos, com a simplicidade do viver, como vai fazer diferença na vida da gente. E é essa forma, nós não somos simples aqui, nós estamos batendo um papo tranquilo sobre a simplicidade, que é um tema que a gente sempre buscou, a gente sempre tentou, né, e é por tentar que a gente chega lá. Mesmo que a gente tente várias vezes errado, a gente está tentando chegar lá. Não é chegar lá que importa, é o caminho até lá. A gente está tentando isso. E esse estudo, a gente está tentando passar adiante, para que, quem sabe, possa ser útil, até lá melhorar a nossa visão, recebendo e-mail, comentários. Isso é importante. Então sempre deixe sua visão nos comentários abaixo, deixe sua parte, faça parte dessa mesa, desse bate-papo, porque isso vai melhorar a gente mesmo. Simplicidade é tentar não ter conflitos. E claro que isso tudo implica em muita reforma íntima, não aquela reforma forte, não, devagar, né, mais tranquila. Tentar não arder de desejos pelas coisas, tentar acalmar a mente e não deixar a ambição nos dominar, só as necessidades, a gente viver por elas. A gente busca dominar nossa vida, mas a verdade é que internamente estamos fervendo, ardendo, destruindo tudo, todas as visões que estão, as visões mais simples a gente complica e você pergunta, nós perguntamos, por que ocorre isso? Cultura. Não fomos ainda criados da forma simples. Nossa sociedade definitivamente está meio que doida. Todo mundo desesperado, cada um de certa forma ou até totalmente pensando em si mesmo. Cada um querendo estudar que nem loucos, para se tornar intelectuais para as coisas da sociedade, porque a gente se acha inteligente dentro daquilo que culturalmente a gente acha que é inteligência. Porque inteligente é aquele que sabe tudo, por exemplo, de direito, de estudo, de gerais, que conhece as leis. Mas às vezes, uma pessoa simples que não estudou, ela tem a inteligência de se manter calma. Isso é inteligência emocional. E é uma busca que nós vamos falar mais à frente. Então as pessoas se tornam intelectuais para as coisas da sociedade, para aí conseguirem a tal da estabilidade econômica, como a gente fala aí, estabilidade é a palavra atual, né? Para enfim encontrar a paz. A paz não é um lugar, a paz não está lá, a paz não está nem aqui, a paz é um estado de espírito e não tem divisão. Não adianta a gente tentar uma coisa para depois cuidar dela, né? Como, por exemplo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer tudo, depois eu cuido da minha espiritualidade, né? Aí eu vou para o trabalho de manhã, de noite eu vou para o centro espírita, eu vou para o centro esotérico, eu vou centro medito na praça, eu vou para o meu templo budista. É tudo ao mesmo tempo, é tudo junto. Está lá com você no trabalho e está ali depois também. É uma questão de equilíbrio. Pode-se fazer tudo isso, estudar, buscar as coisas da vida, estabilidade, tentando na medida do possível manter a ordem interna e simplificando cada coisa da vida. Outro dia, eu estava sentado pela manhã, perto do computador, como eu fico aqui agora gravando, aí ao longe, aqui tem um parque, né, que é perto daqui onde estou em Recife, é o Parque da Jaqueira, dá para ver. Percebi que assim, foi um momento simples que você está fazendo alguma coisa, dá uma parada assim para respirar, para olhar, para fazer a diferença mesmo, para não ficar tão fechado no estudo, né? Então, cada pessoa que eu estava observando, andando para lá e para cá, eu observando os carros passando, cada um vivendo suas vidas, como se os outros ao lado não existissem. Foi uma coisa simples, eu digo, mas foi como um clique de lucidez no corpo, por alguns segundos. Você abre aquela lucidez, é como você fala, nossa, estou lúcido no corpo. Porque tem isso, né? As pessoas acham que tem que estar lúcido fora do corpo. mas é uma coisa tão simples que no fim das contas a gente não consegue mais ver, de tão mergulhado que a gente está nessa sociedade, né? Nessa cultura atual nossa. Eu observei de uma forma muito lúcida que todos pareciam estar sozinhos. Cada um só estava ali por si mesmo. As pessoas andavam nos carros com suas famílias, só preocupadas com seus filhos e com sua vida, com os seus problemas. Outras só falavam com quem conhecia. Isso, entre aspas, é algo normal, né? A gente diria que isso é algo normal. Há muita gente, não dá para falar com todo mundo. Mas imaginei uma pergunta a um mentor, né? Ou um espírito superior, como se estivesse conversando, né? E o que fazer para melhorar isso, né? Se esse é o certo. Quando isso vai mudar? A resposta não demorou em vir. Na verdade, a gente sempre deveria conversar assim com a gente mesmo. Eu sempre faço isso, eu me esforço para fazer. Às vezes, quando a dificuldade está muito grande, dificuldades da vida normais, em que a gente não vê solução, eu começo a questionar, a perguntar, porque a solução só existe na hora da dificuldade. Se a gente se concentrar só na dificuldade e não pensar em nada, a gente não adianta. Eu percebo que muitas vezes as respostas já estavam em mim. Eu só não captava as respostas porque eu estava complicando demais. Eu estava vivendo mais difícil. As outras chegam quando a gente busca também. Busca chegava. Às vezes eu não sabia, eu deitava meia horinha, o clique batia. Então, é preciso que a gente faça isso. É preciso, a resposta é assim, é preciso recomeçar. A gente está tão acostumado, tão mergulhado em nossas próprias vidas, tão profundamente, que é impossível mudar de uma hora para outra. Mas é preciso que quem queira estar lúcido, quem queira sentir, já comece, nem que seja com as coisas bem simples, pois nós costumamos seguir uns aos outros, é como se fosse a moda, né? Nas coisas que fazemos, nas manias, é a nossa cultura, é assim. E cada vez que, é como se fosse assim, cada vez que a gente nasce, é como uma nova oportunidade, né? Vamos falar de um pouco de, até o processo de reencarnação, é como uma nova oportunidade. É que como crianças nós vamos seguindo mais ou menos os adultos que nós temos ao nosso redor. E a gente não faz isso, é inconsciente a forma que a gente aprende. É por isso que é importante a gente simplificar a vida. E porque a gente já está vivendo como todo mundo vive. E a gente não tem mais lucidez para perceber o quanto que a gente complica. O quanto que a gente podia estar aliviando a nossa própria vida e a vida do próximo. Mas isso se torna utópico, uma vez que quase ninguém pensa assim. Então por isso que é importante o recomeçar, foi essa a resposta. A lei da reencarnação faz com que a gente possa ter uma nova oportunidade de modificar a nossa cultura. O que eu quero falar com isso é que vai demorar para essa mudança acontecer. Que a gente não fique agoniado, porque está todo mundo dormindo, a grande maioria está como se fosse na Matrix, né? Aquele filme da Matrix, onde as pessoas não percebiam que estavam presos dentro de uma máquina. Porque já estarem acostumados e convivendo e acreditavam que era daquela forma. Então, é dessa forma que a gente vai modificando. E a gente vai comentar também, durante o áudio, que a gente vai falar sobre algumas dificuldades emocionais mais para frente, e mostrar que não nascemos para que seja fácil mesmo. A vida tem sido assim sempre, desde que o homem é homem. Qual é o lado bom disso? Né? Qual é o lado bom de saber que não vai mudar agora, de saber que sempre foi difícil, de saber que as dificuldades vão existirem e continuar? Eu vejo assim, eu acredito que seja dessa forma. É um bate-papo. Então, a gente, como se estivesse aqui, eu me vejo aqui ao lado de várias pessoas, né, pensando que eu estou conversando com pessoas, com espíritos também, e eu penso assim, eu colocando minha opinião e ouvindo a deles. Foi dessa forma que a gente pensou no áudio da simplicidade. Não complicando essa visão. O Saulo já está complicando o negócio aí. O cara está sozinho ali no microfone, está dizendo que tem espírito do lado ali. Que tem... Não, criação, é um bate-papo, né? Vamos simplificar a coisa. Deixa eu conversar com minha criatividade aqui. É maravilhoso poder estar num lugar assim, encarnado num lugar assim. Difícil. Poxa, é bom encarnar num lugar difícil? Sim. Onde demais a gente ia poder ser útil? Onde mais poderemos servir e ajudar? Onde mais poderemos fazer a diferença? Onde mais a gente poderia colocar em prática de uma forma que não fosse tão fácil? Do que no meio de tantos, né? De viver no meio de tantos que só pensam em si mesmos. Olha só que eu quero lhe dizer o seguinte, um exemplo. Esses dias eu estava no trânsito, estava parado lá, né? Aqui em Recife, trânsito danado, normal, como toda a cidade. E eu coloquei uma música calma, tá? Um CD de mantra que tinha lá. Inclusive, eu vivo brincando com esses mantras, né? Eu acho ótimo, faz bem. Ah, mas não é pelo mal, é faz bem mesmo. O povo, inclusive, fica bravo comigo, porque eu dizem que eu destruo os mantras dele. É assim, eu fico trocando os nomes, né? Tem um que é aquele famoso Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então a gente inventa assim, O Padre Bebe Hum. Aí tem um que é O Vendavéia, O Pau na Véia. Aí eu falo, O Vendavéia, O Pau na Véia. A gente cria uma forma, um mantra que você se sinta bem e dê risada. Eu consigo dar risada com os mantras, me faz bem. Aí eu falo, poxa, eu nunca mais na vida eu vou conseguir ouvir Mani Padme Hum sem ouvir o Padre Beber Rum, é um obsessor dos mantras, né? E tem outros tantos que a gente podia criar até uma comunidade. Tudo quanto é mantra, eu consigo descobrir um nome, uma ideia assim, de ficar ouvindo. Em vez de prestar atenção no mantra, eu canto o meu próprio mantra, né? O pau na véia, o vendo a véia. Mas é assim, depois eu mostro esses mantras. Então eu tava lá no trânsito, aí eu não vou mentir, não. Eu fico incomodado com os motociclistas, né? Dizem que não é bom chamar motoqueiro, que motoqueiro é ruim, né? Não dirige bem, eu falo lá em Salvador. Mas eu vou chamar de motoqueiro, desculpe a sinceridade. Os caras ficam cortando os carros por todo lado, pô. Aí a gente sabe que no código de trânsito eles estão errados, né? Que moto não tem que andar igual a carro. Quer dizer, perdão, moto tem que andar igual a carro, né? Tem que andar um atrás do outro, mas as motos ficam cortando um ao outro. Aí, então, eu tava lá dirigindo e eu percebi que tinha um motociclista que tava na minha frente parado e não saía dali. Ele dava sinal, ia pro outro lado, ficava atrás dos carros. E assim, já tinha uns 15 minutos parados, íamos de um lado para o outro observando, eu ia observando o rapaz dirigindo. Eu falei, não, ele vai cortar o carro, não é possível, eu nunca vi isso. Olha só, ele só tava fazendo a coisa certa e eu fiquei admirado. E passaram-se como eu falei, uns 15 minutos, e parei ao lado dele, né? Ele continuava ali. Todos os motociclistas passando por ele, e não são poucos, não. Quem dirige, quem está no trânsito, está no ônibus, não importa, sabe que, como fica cortando. Às vezes a pessoa está até com o filho, com a esposa, com a namorada, e continua cortando. E é errado, né? Pelo Código de Trânsito Brasileiro, não pode. Então eu abri a janela do carro, não aguentei e elogiei. Falei, aquela criatura ali, aquele ser, que estava fazendo só a sua parte, mas para mim chamou atenção, para mim não era desse mundo mais. Ele fazia a diferença total. Ele era, irmãos, para mim, um verdadeiro otário, mas aquele que eu admirei. Não é aquele otário que falei, que faz tudo certo, sabe? Que ele era utópico. Ele fazia a diferença no trânsito. Ninguém, talvez a maioria não vai perceber o cara, mas eu percebi. Ele, 99% fazia tudo errado, e ele continuava ali. Sabe o que é você ficar defendendo uma coisa que é certa e você se mantém? Ele se mantinha atrás dos carros, é uma besteira isso. Aí eu abri a janela e falei, amigo, queria lhe parabenizar, primeira vez que eu vejo um motociclista andar corretamente, sem cortar os carros. Ele respondeu, é simples, eu leio o código de trânsito, não tenho pressa, eu curto fazer isso, eu gosto de ficar aqui. Pronto, eu pensei, eu ganhei meu dia, né? Tirei até uma foto do celular dele, eu não tirei o celular assim, que é o celular pela que eu tenho lá, e tirei a foto dele, juro. Há muito tempo que eu procurava um motociclista que andasse corretamente. Olha só, era uma coisa tão simples, eu não achava. Deve ter mais alguém, se alguém anda, diga aí que eu vou ficar feliz. E digo mais, né? Assim, isso que eu digo, onde mais nós vamos fazer a coisa certa e sermos elogiados por isso? Olha só, ele só estava fazendo a coisa certa. E mesmo assim, ele curtia aquilo, ele mostrou. Aí eu cheguei há um tempo atrás, eu não gosto de moto, né? Mas há muito tempo que eu queria comprar a moto, só para ser do contra. Eu queria fazer a coisa certa, né? Eu queria ficar ali, acho perigoso e tal, mas eu queria ficar ali curtindo, estar atrás dos carros e vendo a maioria cortando, né? Porque é como se você criasse um dogma, uma filosofia, até mesmo um tipo de religião interna, em que você fica feliz em fazer a coisa certa. Você fica feliz em estar calmo, estar ali sem pressa, enquanto você percebe que a grande maioria não consegue. Não é que você quer fazer uma coisa que todos não fazem, né? É que você está tentando, de certa forma, curtir aquilo que a vida lhe proporciona, aquilo que está dentro do que é o certo. Aí eu falei, não, agora eu perdi o gosto. Eu queria comprar uma moto para fazer isso, não quero mais. Achei uma pessoa que fez, né? E já fiquei feliz. Então vale a pena ser bobão, né? Vale a pena ser legal. Porque é uma felicidade interna. É a diferença que a gente não percebe. Aquele cara, do jeito dele, ele é feliz. Ele curte o que ele é. É mais ou menos assim que é ser simples. No mundo em que a maioria é complicado, é como o cara no trânsito, todo mundo passar pelo lado e você vai estar sozinho. Vai ser muito difícil você achar alguém. Não é que você seja simples, você está se esforçando para ficar ali, né, para fazer a coisa certa, para fazer seu coração bater mais calmo, para fazer tua mente ficar mais tranquila. E às vezes que chegar um problema, poxa, não sei o que eu faço, ele, calma, meu irmão. Você chega a ser chato, né? Tá tudo certo. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro sentar aqui, tomar um chazinho, uma Coca-Cola gelada. Depois que a gente fizer isso, a gente vai ali, vamos sentar e pensar sobre o que a gente vai fazer. É como se você tivesse, faz parte da vida, os problemas fazem parte da vida. Quando vem uma dificuldade, é a oportunidade de aprender. Se a gente fica agoniado, a gente aprende de uma forma agoniada, até que um dia, através do processo de múltiplos nascimentos, a gente vai aprender a ficar calmo perante os problemas. Então a gente já pode dar uma adiantadinha. Simplificar e curtir cada momentinho. Parar sem pressa. Observar as coisas. O céu. Não precisar ficar pegando e adicionando pensamentos. Porque, meu amigo, eu vou falar assim, PQP, partido que pena, né? Não é palavrão, não. É que tem gente que complica demais as coisas. Nós somos assim. Você fala uma coisa, que tem que fazer algo, a pessoa adiciona tanta complicação, tanto pensamento, não, porque eu não posso, porque aquilo, porque é isso, porque vai ser assim, e você fez isso, não era por aqui, o que, que eu vou fazer, meu Deus, a pessoa já está quase vivendo dentro de um inferno interno, que eu não sei como é que uma criatura consegue sobreviver assim. É esse o sentido desse áudio, é falar, agora nós vamos tocar em vários pontos. Vários pontos dentro disso, depois a gente vai citar algumas dificuldades gerais. E é isso, enfim, o áudio é um bate-papo. Esse áudio é um bate-papo geral, em que a gente tem que juntos criar, de certa forma é uma filosofia, porque é diferente da grande maioria, é uma utopia, é um dogma também, é um tipo de religião interna, em que vale a pena você curtir você mesmo e acalmar-se perante as coisas da vida. Vamos lá, vamos bater papo. Vou começar a jogar informações no ar agora, para que a gente junto comece a filosofar, de certa forma, a se concentrar, meditar sobre um assunto. Vamos lá, precisamos vagarosamente, que nem devagarzinho, começar pelo nosso lado psicológico, ir descobrindo o que é a vida, a simples vida, né? Pois é a nossa forma de ver as coisas que fazem elas acontecerem, que faz o mundo exterior e tudo que está ao nosso redor diferente. É quando estamos perdidos de nós mesmos, né, que buscamos crenças, dogmas. Quando buscamos respostas lá fora, quando estamos agoniados, tristes, sem rumo, sem conexão interna, mesmo que nem percebamos, é esse sentimento de insuficiência interior que nos faz acumular bens, que nos faz precisar de roupas demais. A gente precisa se sentir intelectuais, tem que ser inteligente, nem é pra gente só, é pra mostrar lá fora que você é inteligente, que nos faz querer ter mais virtudes. A gente às vezes quer ter mais virtudes, nem percebe que não adianta adicionar tanta virtude dentro de tu, só vai fazer a diferença externa, se você não tiver internamente a calma para ir adicionando aquelas modificações do dia a dia. Parece complicado, mas a gente está falando de simplicidade, que nos faz nos culparmos por não conseguir determinada coisa que estávamos desejando, isso ou aquilo. Até que para conseguir as coisas, né? Até para conseguir as coisas que a gente busca, tem que ser devagar, devagarzinho. Eu digo sempre assim, usemos aquele lema baiano, né? Criado pela nossa amiga Bibi. O baiano, nesse sentido, ele é tranquilo para evoluir, né? Devagar é pressa. E vamos devagar, oxente. Devagarzinho, sem culpar, né? É pensando que a vida é simples, significa alimentar isso todo dia. Você precisa dar de comer para a sua simplicidade. Cuidar, conversar a cada momento consigo mesmo. E adicionando a cada dia, sem pressa. todo dia. Não é amanhã, não é daqui a um ano, é agora e sempre, é todo dia. É você, é um processo de cuidado consigo mesmo. Você está acalmando todo o seu organismo. Com certeza você vai ter menos doenças. Você vai ser uma companhia mais agradável. É ótimo andar, ninguém gosta de andar com uma pessoa que reclama de tudo o tempo todo. Uma pessoa agoniada. A gente não está falando para você ser um relaxado, não. Você tem que continuar fazendo as coisas da vida. Vai estudar, vai trabalhar, assuma suas responsabilidades, seus compromissos. Mas faça assim, quando for trabalhar, não veja você indo para o trabalho como um peso. Faça com carinho, é uma oportunidade de viver. A vida por si só ela é uma grande rotina. Uma rotina do dia a dia, a noite vem, o dia vem, amanhece e anoitece, sempre foi assim no planeta Terra. O rio sempre corre para o mesmo lado. A gente tem que comer todo dia, tem que ir no banheiro, a gente tem processos de rotina. A rotina não é uma coisa ruim. É ruim porque a gente culturalmente acha ruim. Então, a felicidade precisa, a simplicidade precisa ser uma rotina. Enfim, continuando, né? Simplicidade é estar livre de crença. Quando eu falo isso, é que não é ficar, não quer dizer que você estar na sua religião é ruim, pelo contrário, não é isso. Você pode se manter tranquilo, você não está ali dentro daquela religião, porque a maioria de nós buscamos as religiões para nos encontrarmos, como se estivesse buscando uma coisa que a gente não conseguiu dentro da gente, e a gente precisa daquilo, porque Deus não está ali, né? A criação, os espíritos, a intuição, a coisa boa não está dentro da religião, não é à toa que tem, com certeza, pessoas que não acreditam em nada, né? Ateus, que tem uma vida de equilíbrio interno e externo muito maior que muitos religiosos. Então, não posso dizer que só quem está... A gente vai falar disso na próxima semana, viu? O próximo áudio, já dando uma entradinha, é sobre a religião, as religiões que existem e a busca de si só, localizando, né? A gente vai falar sobre vários tipos de religiões diferentes. E não vou falar mal, não, vou falar bem. É muito bom ter uma religião. Mas melhor ainda é perceber que você está ali não por causa da religião, mas só por causa de você já estar, buscar com gestando bem. A gente vai comentar com calma, né, sobre crença, que é um assunto que a gente vai tocar com muito respeito, que é necessário esse respeito. Então, simplicidade é estar livre de crença, da luta pelo vir a ser. Você não vai estar desesperado. É permanecer o que somos, sem agonia, sem querer mudar de vez. Que isso não existe, toda mudança. Toda vez que você faz uma coisa muito forte, um radicalismo muito grande, lembra da causa e efeito? Você tem como reação um efeito muito grande. Sua personalidade não aguenta as repercussões grandes. É devagar. E aceitando as coisas como elas são. Mas como eu disse, e você vai aceitar como elas são, sempre acalmar a mente, né? Mas sim, não é você não pensar, não é isso. Você vai usar a sua razão. Analisar com calma, fazer aquela peneirinha, passar pelo crivo da razão, pelo crivo da bondade, da utilidade, e ver se vale a pena, mas não é, mas mesmo assim perceber que às vezes tem coisas que nós não vamos mudar, como a sociedade atual, como a nossa cultura, como o mundo, como o capitalismo, são coisas que fazem parte. E não precisamos, a gente não precisa convencer os outros dos nossos pontos de vista. Ah, eu acho que é assim, você tem que me ouvir porque eu sou da religião tal e você não é, e você está errado, você está perdido e eu estou salvo. Isso é, de certa forma, você está agoniado porque só você está certo, não é verdade. Aí, quando a pessoa está tranquila, ela não se preocupa em levar alguém para algum lugar. Ela até respeita o momento, não quer dizer que ela é melhor que os outros. Mas cada pessoa tem o seu momento, tem um momento. Às vezes está muito melhor que a gente, às vezes não está tão equilibrado, mas cada pessoa tem o seu jeitinho, a sua necessidade daquele momento é aquela. Não quer dizer que ela é melhor nem pior, é só o momento de cada um. É acalmar a alma. A mente que está presa nas crenças, em tentar convencer a todos, nas lutas, nos esforços, no nosso seu Deus, no empenho de alcançar virtude, desesperadamente, você precisa ser isso, você precisa mudar. Essa mente não é simples, é complicada. Normalmente ela está complicada, né? Que tem isso, né? Até esse lado você vai, porque o fato de ser espiritualista, todo mundo vai cobrar. Se você for de uma religião, se você for, você é espírita, você é budista, você é da igreja evangélica, no entanto, você faz isso. Não aceite isso não, deixa eu falar, beleza. Não sou perfeito, né? O fato de ser perfeito não quer dizer que seja totalmente torto, né? Então, Ser simples não é uma conclusão, nem um conceito intelectual, né? Tem isso. Só pode existir simplicidade quando a gente tenta, de uma forma tranquila, acalmar o nosso ego e as acumulações daquelas coisas que nós carregamos dentro da gente. Você precisa, no mínimo, ser humilde com você mesmo. Compreender que a gente vai estar aprendendo o tempo todo e que muitas vezes as nossas visões vão estar limitadas, erradas, e nunca apontar e falar, eu penso assim, né? Não está fechado. Se uma pessoa chega para você e lhe dá uma visão, você olha a visão da pessoa, que às vezes ali pode ter, por mais dura e até complicada que aquela pessoa seja, ela carrega um conhecimento em relação àquilo, e que se você estiver aberto, aquele conhecimento para você, como você está com a mente aberta, é fantástico, você adicionar, é como se fosse um banco de dados, deixa aberto, mas passe pela razão, né? Analise a utilidade, mas não aquela razão fria, aquela razão egóica, por isso que a gente falou que acalma o ego, aquela de você olhar, não, pô, isso é massa, pô, que bacana, pô, não tinha visto por esse lado, se eu adicionar isso aqui, vai ficar melhor ainda. Qual o problema? Quando a gente não tenta defender tudo, quando nos desarmamos, abaixa a espada do ego, deixa de atacar os outros, não sei o que, que a gente defende. No fim das contas, nós somos só alguns corpos que estamos vivendo alguns anos, e daqui a provavelmente 100 anos, 90, 80 anos, não está mais ninguém aqui. Todos vocês que conseguem lucidamente ouvir esse áudio, com certeza daqui a 100 anos, 90, não está mais encarnado. E aí? O que, que você vai levar? Né? Você vai levar justamente essa coisa da... Não precisa atacar ninguém. Quando mantemos a tranquilidade na alma, aí tudo melhora. Até mesmo a espiritualidade naturalmente melhora. Você está mexendo diretamente com sua espiritualidade, porque você está acalmando o teu interior, o teu espírito. A projeção também dá uma boa alavancada, né? A projeção astral. Quem se mantém calmo, tranquilo, a gente acaba trazendo para perto. Mentores, não é que eles estejam longe, eles estão perto. É que você se mantém numa sintonia, numa vibração melhor. E espíritos com pensamentos elevados que nos levam para trabalhos, eles acabam chegando mais perto, mais facilmente. Você não está tão denso, não está tão mergulhado nos problemas. E as experiências, além das intuições, chegam toda hora para a gente. Sem perceber, fica até a justiça ser buscado, as pessoas começam a ser meio que para-raios. Uma pessoa muito calma chama atenção, de certa forma. Agora não se engana, tem gente que vai ficar irritado. Tem gente que é tão agoniado e fica nervoso com quem é muito calmo, né? É, infelizmente, isso faz parte do processo. Ah, esse cara é muito calmo, que cara chato, meu. Pô, o cara não reclama de nada. Já viu alguém reclamar disso? Tem. Ser simples, né? Não significa possuir poucas roupas, ou não ter carro, ou não ter aquele... Não é isso. Às vezes você pensa, não, cara, aquele cara é simples. A simplicidade em que o... É como se fosse assim, não há sentimento de posse. Você pode ter as suas coisas. Não existe aquele que, aquele que faz esforço, né? Não importa o que a gente tem. Tem gente que fala assim, pô, aquele cara é gente rico, milionário, né? Mas é tão simples o cara, ele tem tudo, mas é simples. Aquele é podre de rico, mas é tão simpático. E rico tem que ser mal educado, é rico materialmente falando, hein? Porque isso não é riqueza, isso é só o acúmulo de alguns bens. E tem que ser complicado também. E o que quer ser rico, né? Deus me livre, né? A gente pensar, ter todo o dinheiro do mundo e ter agonia. Mil vezes ter um pobre feliz. Como se ganhar um saláriozinho e tal, ir lá pegar seu salário no governo ou qualquer lugar. E ser feliz, ser tranquilo, poder andar no parque sem tranquilidade, poder parar e sentar um pouquinho e ler um livro. Porque é dessa forma. Vamos continuar aqui, a gente está batendo um papo, né? Eu queria poder ter mais alguém para conversar aqui, mas conversa com os espíritos. Simplicidade do pensar não resulta de acumulações de conhecimentos, né? Você pensa que, pelo contrário, quanto mais sabemos, menos simples normalmente a nossa mente fica nessa atual sociedade. Não estou falando que conhecimento é ruim, não é isso. O que eu estou falando é que existe uma diferença entre aprender para você mesmo, para se sentir melhor, e aprender para a sociedade, né? Onde você pega determinados assuntos que, no fim das contas, para o teu interior não fazem muita diferença, e você se sente superior aos outros, não é isso? A gente normalmente trata quem sabe pouco ou tem menos dinheiro como se fossem menores ou desprovidos de inteligência. É disso que eu estou falando. A mente tem que ser simples com ou sem conhecimento no sentido social para compreender o que é, sem distinções, porque aí a gente dá oportunidade nisso a quem não teve condições de educação, porque a quem não teve acesso à matéria, ao óleo do dinheiro nessa vida, automaticamente ela não tem acesso a muitas escolas melhores, a muitos cursos, a faculdade, porque para entrar na faculdade hoje mesmo, uma pública, tem que estudar muito e tem que ter uma preparação de alimentação, entre outras coisas, que implica ter uma facilidade financeira um pouco melhor. E ser simples não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro. Não menosprezem aqueles que não tiveram capacidade de, nesta vida, acessarem os conhecimentos em que a gente sabe que para chegar lá precisa de dinheiro, precisa de situações para comprar um livro que é caro. Essas pessoas às vezes têm inteligências absolutamente maiores que muitos de nós, e ainda mais porque passam por situações que a falta desse óleo deixa muito complicado, e conseguem passar com maestria, dão show de bola, show de sucesso na vida, né? Então a gente tem que dar valor a isso. Nunca diminuir, isso é ser simples também, não diminua as pessoas. Não ache que você é melhor por ser provido, ou que outra é pior por ser desprovido de determinada coisa. Bom, a gente bateu um papo geral sobre várias visões da simplicidade. A gente vai começar agora a falar algumas coisas que foram pedidas, né? Problemas gerais, não dá para falar todos, né? São muitos. Tem dificuldade financeira, de relacionamento, de depressão, dificuldade geral. Mas a gente vai falar algumas. Vamos começar, já que a gente já estava no assunto, vamos bater um papo aqui sobre dificuldade financeira. Como é que eu faço? É porque a gente automaticamente pensa, pô, mas é fácil ouvir isso tudo, né? Se eu tivesse com uma situação mais fácil, nem que seja um saláriozinho, uma besteira com um empregozinho, eu ia poder me planejar. Nesse momento eu só posso me concentrar no meu emprego. Eu preciso de um emprego, até porque eu tenho um filho, tenho família, tenho aluguel, o que faz parte do processo. Sim, é difícil. Não vou chegar a falar que é fácil. Fácil não é. Mas se você mantém a calma, eu sei que é complicado, mas a calma não é a calma de um relaxamento, não é isso. É calma para encontrar a tua energia, a sua energia fica melhor. Você se mantém equilibradamente. É o que acontece? É como se nós somos magnéticos. O magnetismo existe. Quando você está nervoso, você atrai para perto isso. Então, existe a forma de você buscar, o jeito de pensar, né? O jeito de chegar lá. Esse, com certeza, a parte financeira é complicada e acaba implicando em muitas outras. E, normalmente, achamos que depois de melhorarmos financeiramente, todo o resto vai ficar bem melhor. Mera ilusão. Pelo contrário, inclusive. Muitas pessoas, isso é muito normal, sentem saudade da simplicidade que tinham e a paz que tinham na hora da dificuldade. Então, percebam, fazendo uma visão nisso, que não necessariamente o dinheiro vai lhe trazer essa dificuldade. Pelo contrário, você vai ter, às vezes, você não sabe, por exemplo, quem não tem, não sabe conviver ainda lá. É trocar de dificuldade, né? A gente tem que ir devagarzinho, ir fazendo e pensando que não existe divisão. É agora a paz e a falta de dinheiro, e depois a paz com um pouquinho de dinheiro, com um pouquinho de qualquer coisa que a gente busque. Mas o equilíbrio está sempre com a gente, onde quer, porque você não sabe se vai chegar o dinheiro ou se vai morrer antes. Você não sabe o que vai acontecer, se vai chegar ou vai piorar mais ainda. É a vida, é assim, porque todos, está acontecendo em todo lugar e ninguém é melhor que ninguém. Pode ser com a gente, a gente tem chances de chegar lá. Depende do nosso jeito. E com certeza, além de todo o esforço que a gente faz externo para conquistar as coisas, o esforço interno também é contado. Porque você vai ser simpático ou não de acordo com o que você gera energeticamente para você mesmo. Inclusive com o teu próprio corpo. A gente vai falar um pouco, não vai tocar muito no assunto de depressão, né? Nós temos um áudio sobre o assunto aqui no site. É claro que depressão não está tudo contido ali, né? Nem nesse áudio sobre simplicidade. A gente está batendo um papo, como batemos um papo lá, né? Nem temos, tem busca sobre estado psicológico, às vezes é importante buscar ajuda. Está aberto a isso também, né? Como é o caso. O assunto é enorme e é preciso que a gente estude, busque ajuda externa, né? Se necessário. Bom, vamos falar um pouco de decepção amorosa. Esse é o campeão da falta da paz, da complicação. é um dos que mais derruba. Meu amigo, a verdade é uma só. A gente nasceu, né, como eu sempre falo, a gente nasceu careca, sem dente, por um buraco apertado, todo melado de sangue, sem falar, sem se comunicar. Pegaram a gente pelos pés, deram um tapa na bunda e depois ainda ficaram trocando nossa fralda e apertando nossas bochechas. Por ano crescemos, sofremos para isso, para depois a gente olhar lá fora, né, crescer, adolescência, aquela confusão interna, dentro do dia a dia, estudar e buscar. Aí a gente começa, os hormônios começam a aparecer, né, a gente começa, a vida faz isso com a gente, a buscar alguém, seja lá o que for, como for, e fazer dessa pessoa a nossa vida. Aí beleza, aí você achou, se ama, tal, aí de repente acontece alguma coisa, ela nos trai, ela larga, erra, e a gente se sente pequeno, abandonado. Meu amigo, a gente nasceu sozinho aqui, lascado, todo acabado, e vai sair daqui sozinho dessa vida. É claro que vamos sofrer, né? A gente vai sofrer mesmo, porque não é fácil conviver com a traição, a gente não espera, não é fácil, não só a traição, a decepção em si só, né? A gente esperava mais e não teve aquilo. Mas, amigo, todo mundo passa por isso. Isso não quer dizer que um seja mais do que o outro e que o seu seja menor também. Não tem jeito, todo mundo vai passar. O que deixa chateado, na verdade, nem é só isso. É que quando alguém nos trai, você está lá, o sujeito vai lá e erra com você. Essa pessoa fez o quê? Como popularmente fala, que tomou um chifre, né? E por que que o corno sou eu? Né? Por que que sou eu o errado? O corno é ele, pô, é ela, sei lá. Tá entendendo? O chifrudo ainda... pô, aquele ali é chifrudo. Não, o chifrudo foi quem chifrou. Pô, porque eu acho que assim, eu tenho mais medo de que eu tenho mais medo de ser traído, né? Porque eu não quero ser corno. Que absurdo, né? Eu tô brincando aqui, tô simplificando uma coisa, cada uma, né? No fim das contas, eu acredito que é sobre esse assunto do erro, da decepção emocional, que a gente deveria ter aprendido na escola, né? Com o passado, a gente se torna dentro da escola uma máquina para ganhar dinheiro. Ensinam a gente desde pequenininho a fazer contas, a não sei o que, a aprender a ciência da política, a ciência não sei o que, estudos sociais. E de repente, a gente aprendeu a ganhar dinheiro, mas não aprendeu a viver. Eles não ensinaram a gente que ao entrar numa empresa, a gente ia estar lá no emprego, mas que a gente ia sofrer emocionalmente. Ia sofrer com decepção amorosa. Ia morrer alguém da nossa família também. Ia ter dificuldade. O que acontece? Nós temos todo o conhecimento do mundo para isso, e não temos inteligência emocional. Aí cai. Aí perde emprego por não ter capacidade interna, né? A gente fica mal, vai ao chão. E é uma questão cultural, sim. Isso é uma questão cultural. E que se todos nós fôssemos desse jeito, seria mais fácil viver. Mas isso também é uma utopia. Até porque educação, como eu falei, não é só aprender a ler e ser inteligente, mas também aprender a conhecer e dominar o que a gente chama de inteligência emocional ou espiritual. E muito em breve, até as empresas vão preferir pessoas mais calmas e emocionalmente mais tranquilas. Eu acho até que já tem assim, né? Tanto que tem que indicar. A gente não está banalizando uma dificuldade dessa. Pelo contrário, é uma dificuldade mesmo para fazer um pleonasmo, uma dificuldade complicada, né? É tão difícil que você tem que juntar os dois. Onde culturalmente a gente se destrói por dentro, se acaba, derruba, né? E eu acredito que a gente deveria ser internamente nos olharmos assim antes de nos relacionarmos. A gente devia ser como um templo, branco e bem limpo, límpido. E ali a gente devia observar com carinho, com calma, sem agonia, dentro do templo da nossa vida. Sei que isso não é fácil porque nós somos carentes. As pessoas que entram no nosso templo, na nossa vida, no coração do nosso templo, né? Se elas têm o pé bem limpo, se estão bem calçadas, se vai ser legal pra gente. Mas até a gente conhecer as pessoas mais profundamente, ela já entrou. A gente já se envolveu demais, a gente já se apegou. Nós somos naturalmente, necessariamente, né, necessitadamente carentes, né? E aí a gente perde o chão quando não é aquilo que a gente buscava. Ou às vezes a gente não sabe muito bem o que está buscando, né? Nessa noite agora, de sábado para domingo, eu estive fora do corpo e eu não vi, eu vi alguns conselhos de um de uma determinada entidade, né, que eu não sabia, não conseguia ver porque o padrão dela estava muito acima do que eu estava normalmente, por causa do corpo físico, que nos deixa muito denso. Além de que a gente é denso mesmo. E ela me fez pensar um pouco sobre as coisas da vida, né, coisa que passa, né. Eu acredito que foi até talvez uma preparação para o áudio, ou até um incentivo para gravar lá o áudio. Eu não lembro de muita coisa, mas lembro de uma voz me perguntando assim: como é que você está? Eu percebi que ele estava querendo que eu falasse do meu interior no geral. Ele sabia como eu estava, mas ele queria que eu falasse, como se ele quisesse que eu percebesse, né? Que eu me conectasse. Mas eu falei: estou bem, está meio corrido por causa da faculdade, também aperto o coração um pouco, pois estou muito tempo sem ver minha mãe e tal. Aí eu ouvi algo mais ou menos assim, como se ele falasse para muita gente, né? Mas eu sei que era de uma forma simbólica. Ele falou: vocês já passaram por tantas vidas, por tantas coisas, viveram e desencarnaram tanto que nem sabem quantos são expertos em saudade e sofrimento. Já fecharam e abriram muitas encarnações. Foi mais ou menos assim: já aprenderam tanto e mesmo assim desconhecem a força que vocês têm. O Deus que mora dentro de vocês. Busque mais respostas em si mesmo. Na verdade, enquanto ele falava isso, direcionava com carinho as palavras, né, para que eu compreendesse que a saudade, eu fui captando energeticamente o que ele tentava, né, que fora do corpo você tem isso, você capta as visões na hora que elas chegam, elas não vêm só com palavra. E tudo mais são coisas tranquilas e consequências da reencarnação, que a gente vai mesmo sofrer, morrer, chorar, sentir saudade e vai se decepcionar, e que isso tudo é sim sofrimento. Mas não o sofrimento daquele que a gente olha pesado, com martírio, mas o sofrimento mestre, que nos ensina e faz parte do processo, que nos faz com o tempo aprender a ficar mais forte. É como se fosse algo lapidando, vagarosamente, mas que nós já somos experientes nisso, né? A gente fica desesperado perante um problema, uma dificuldade, mas que no fundo, se a gente se acalmar, a gente já passou por isso muitas vezes, e às vezes, muitas vezes piores do que a gente passa agora. Acho que não dá para transmitir, na verdade, 100% do que a energia que aquela entidade, não sei, me passou. Mas é como se eu me visse em cada cantinho da Terra, como naquela hora eu estivesse vendo, sentindo que eu já passei em várias vidas, né? Que nós já passamos, enfim. E que não era a primeira vez que passava por aquilo, por aqui, né? Por a saudade, pelas coisas. Não quer dizer que seja grande nem fácil. Ele estava tentando mostrar que faz parte do processo. Que eu não era um menino passando pela dificuldade ou chorando por nada, que eu era experiente nessa jornada. Que somos fortes, que já morremos muitas vezes, de várias maneiras diferentes, que somos macacos velhos no assunto. Era essa, espíritos andarilhos, que já pegamos a estrada dessa vida há muito tempo e totalmente sozinhos, sempre sozinhos, né, de certa forma. Nossos companheiros são sempre os mesmos, como se ele falasse, assim, eu captava, né? A lua, o horizonte, Deus. A lua no céu, horizonte para andar, e Deus, e levanta e vai, levanta, morre e volta e vem, num processo diário de dentro da eternidade de vivência. Fora isso, vamos por aqui, por ali, hoje a gente está vida, vivendo e aprendendo, sofrendo às vezes horrores incomensuráveis, por causa de uma causa nobríssima, né? Somos como diamantes. E a cada dia vamos ficando mais brilhantes, mas para o diamante brilhar, é preciso tirar a parte bruta, a pedra suja, e passar e lapidar muito até que ele chegue no formato de brilho e tamanho correto. Então vamos lá, estamos aprendendo. Que venham o sofrimento, que venham os amores, que venham as coisas da vida, né? Que a gente saiba, entenda que não somos mais tão meninos assim. Não quer dizer que nós sejamos grandes, não. Mas não vamos diminuir o que a gente já é. Apesar de muitas vezes ficarmos carentes, né? Temos que aprender a viver, amar, e amar muito sem medo. E não ter medo das coisas da vida, né? Nasci, tô aqui, uma oportunidade maravilhosa. Outro dia eu estava conversando com uma amiguinha minha no MSN. Ela tem 13 aninhos, não vou dizer o nome dela porque eu não lembro se ela me permitiu falar ou não. É gente inteligente, a menina. É uma menina muito legal, especial, e sempre busca melhorar. Admiro. Ela fazer isso, que ela está sempre. É como se fosse a oportunidade de um jovem estar buscando sempre, né? Ela está falando assim mesmo para mim: poxa, eu estou bem, mas eu acho que falta algo, não sei o que é que falta, Saulo. 13 anos. Sabe quando você repara e vê que falta algo, que tá tudo errado, que não era para ser assim, que eu tô, ela não estava desistindo da vida, é que ela estava cheia da vida. Ela não é chata, mas eu sinto que falta algo, eu não sei o que é, e não é material. Você tem alguma sugestão do que está faltando, né? Eu acho que se eu sair do corpo consciente e começar a ajudar, eu vou me completar. Só que não é todos os dias que eu estou disposto a fazer a técnica. Parece que não dá. Daí, tem vezes que eu estou com vontade do mundo, a maior vontade do mundo de fazer isso. Daí eu faço. Sei que estou aprendendo a sair ainda. Eu preciso muito sair, Saulo. É um vazio muito forte, é dose. Mas eu lembro do que falei a ela. Foi assim, ela foi comentando assim, né? De uma coisa ela foi complicando, fechando, normal, né? Ela está em busca, ela está do jeito certo. Só que ela, pela idade, pelas coisas da vida, ainda complica um pouquinho, o que faz parte do processo também, essa complicação, essa busca, né? A revolução, para encontrar a solução. Aí eu fui brincando com ela, mas a vida é muito curta para ficar aperreada, né? Aproveite isso e pense. Eu brincando, conversando. Não. A confusão é o primeiro passo para o aprendizado, certo? Só dá para aprender, na primeira parte do aprendizado é a confusão. Então, primeira coisa, se tá, ficou confuso, massa, tenta assim, estou aprendendo, né? Se acalme logo, porque faz parte do processo, a confusão. Curta essa fase, é bom demais, você está no caminho certo, se preocupando contigo, mas não se cobre tanto. Não queira logo ficar perfeito, nem pegar todas as virtudes, está tudo bem. Avise a você mesma que você está indo na direção do que quer, mas lembre-se, não é chegar lá que importa. Você pode achar que quando você conseguir sair do corpo, só que vai importar, não. Mas é o caminho que você faz até lá. Chegar lá vai ser só um momento, chegou. Mas caminhar até lá é o momento todo. E você vai perder tudo isso? Não. Então acalme, acalme a mente, acalme as batidas do coração. E todo dia pense, meu coração está batendo direitinho, olhe para o peito, bate no peito, vê se o coração está legal, o que, que você está sentindo dentro, está agoniado. Então perceba o que é isso. Não deixe o bichinho do coração desequilibrado. É assim. Eu fui brincando com ela, conversando assim, né, pra tentar fazer desse caminho, dessa busca, um caminho de tranquilidade, né? Até porque eu, se eu fosse eu no lugar dela, eu queria que alguém tivesse me falado isso, né? A gente sempre busca essa ajuda, né? Então, meus amigos, a gente não sabe nada, mas estamos aprendendo. E hoje a gente está aprendendo um pouco mais a ser simples. A gente vai aprender hoje? Não. Mas com certeza tem uma frase que simplificar é a solução para tudo, sempre. Sempre é ótimo, né? Sempre é mistura de sempre com simplificar. Inventei agora, né? A língua dobrada fez eu inventar. Vai fazer um concurso? Massa! Vamos estudar com vontade, determinação, mas dividindo o tempo com a gente. Não se esqueça que você tem que se envolver com estudo, claro, muito. Se for fazer um concurso público, você tem que estudar muito. Mas sem esquecer do parque, do sorvete, do namorado, da namorada, de dançar, de tomar uma cervejinha, mas sem dirigir, né? Eu não bebo, mas não custa nada beber um pouco, se você bebe e tal, sem desequilíbrio, sem entrar em desespero, em se culpar, tudo tranquilo, não tem problema nenhum com equilíbrio. Outro dia eu estava na palestra, né, fazendo a palestra no Centro Espírita, lá em Salvador, e o cara falava para mim, né, ele tinha ido lá, Paulo, eu já tentei de tudo para sair do corpo, tem um mês que eu tentei todas as técnicas possíveis e não saí, vou desistir, o que faço? Aí eu falei, calma, meu brode. Né, brincando que na Bahia tem isso, né? Vá com calma, sem pressa. Que agonia é essa? Que oxi. Aí pegue uma técnica só. Calma. E começa primeiro suas energias. Já conhece suas energias? Ele é mais ou menos, então. Assim fica complicado, né? Você está complicando a situação. Enquanto falava comigo, ele balançava as pernas assim, né? E mostrava uma ansiedade grande, o olhão olhando para mim. E eu falei, pegue uma técnica energética e se cobre menos. Você está se cobrando demais. Você demorou, por exemplo, você demorou quanto tempo estudando para sair do ensino médio, né? Perceba isso. Aí vem a faculdade, aí vem as coisas da vida, além concomitante com isso tudo, né? Junto com isso tudo vem dificuldades do dia a dia, relacionamento com os pais, com o namorado e tal, e dificuldade financeira. Aí depois vem estágio, pós-graduação, tudo isso só para conquistar um emprego numa só vida, uma vidinha só. Imagine um atributo espiritual como a projeção astral, né? Que é simplesmente um ingresso, um domínio que serve para várias vidas, e que serve para, como eu falei, para tantas vidas. Então faça assim, pegue a técnica e tente sentir o frontal abrir. Só isso, mais nada além disso. Quando você conseguir isso e dominar isso, toda vez que você desejar deitar o frontal abrindo. Então agora, a partir de agora, você vai tentar abrir o chakra cardíaco. Faça menos coisas, mas fique feliz por estar indo. Não precisa ficar desesperado para coisa. É ir se cobrando menos, senão você não curte a vida, você não curte a projeção, né? A gente está finalizando o áudio por aqui. Eu agradeço por tudo, pelo projeto, pelo IVA, pelas mudanças que a vida me ofereceram. Peço desculpas novamente pela demora, né? Se Deus quiser, daqui a alguns dias, né, uma semana, vamos falar sobre religião, como pensar em relação a elas, como faço, se tenho preconceito com aquela, se minha namorada é evangélica, minha sogra também, sou budista, eu não acredito nisso, eu acredito aquilo, por que aquela coisa fala disso, como pensar uma pessoa que, em relação às religiões gerais, né? A gente vai tentar fazer isso porque é importante, tem sido muito importante. Enfim, nós vamos comentar que, no fim das contas, não importa onde estamos, né, mas é que estamos todos no mesmo barco. E se nesse barco muitos estão agoniados, mas que você pode sentar na beira do barco e olhar o mar e esperar que ele faça seu percurso sem forçar, até porque o barco vai sempre do mesmo jeitinho. Para uns, para outros, vai depender da forma. O barco está balançando, a maré está brava, e está todo mundo desesperado, tentando. Mas se olhe de fora do barco, ou digamos, de fora do aquário, teu corpo pode estar ali dentro, mas a tua consciência está liberta. Isso significa evolução, para você mesmo, não para lá fora. Onde a gente se liberta, ainda preso dentro do barco, preso, entre aspas, dentro do aquário da vida. Abração e muita paz.